Olá, boa tarde para você que está de volta aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai dar aquele giro pelo país, acompanhando as realidades da safra por todo o Brasil. Agora a nossa parada vai ser lá no Pará. Nós estamos aqui com o Vanderlei Silva Taites, ele é presidente da ProSoja do Pará. Seja bem-vindo, Vanderlei, ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos.
Vanderlei, a gente sabe que o Pará tem duas situações. A gente tem a parte do estado que ainda, da região que ainda está colhendo, tem uma parte que está plantando. Essa parte que já está colhendo, no sul do Pará, como é que estão a produtividade? Quais são as condições dessa soja?
Olha, Virginia, nós temos aí colheita em duas partes do Pará, né? Que é a BR-163, ali de Cuiabá, Santarém, na região ali de Castelos do Sonho, Cachoeira da Serra, lavoura por lá muito boa a princípio, né? Que o pessoal tem nos relatado. E aqui é o segundo maior polo do estado, que é aqui na BR-158, na região de Santana do Araguaia. Estamos ali mais ou menos aí uns 50%, 60% colhido, e os relatos aí que estamos tendo uma boa produtividade naquela região ali.
Vanderlei, qual foi o produtor teve alguma dificuldade nesse ano? A gente sabe que o estado veio de um ano mais complicado no ano passado. Qual que é o cenário de 2020 para o Pará?
Olha, é o seguinte, o produtor paraense, ali daquela região que eu acabei de citar aqui agora, ele tem um grande problema todos os anos, né? Além da questão que a gente depende do clima, ali é uma área difícil de logística devido à BR-158, né? Que é aquela BR que corta ali Água Boa, Canarana, e vem até Marabá, passar em Barcarena aqui no porto aqui de Vila do Conde. E o nosso produtor está tendo muito problema com as estradas ali, a rodovia federal. Hoje, um dos grandes gargalos que está onerando o custo da soja final para aqueles produtores do sul do Pará ali e do norte do Mato Grosso, que precisa dessas estradas paraenses, é aquele trecho nosso ali da BR-158. Hoje, o gargalo é isso aí. Está tirando o valor da soja aí na hora de vender, o produtor acaba pagando mais caro no frete, e hoje ainda caiu uma ponte ali, está interditada a BR-158 na região de Xinguara, né? Então, isso aí atrapalha muito. Fora isso aí, é um cotidiano que o produtor, todos os anos, passa um sufoco danado, né? Não sabe se planta na janela certa, se vai ter chuva, se vai colher na hora certa, e assim por diante. Mas o produtor é insistente, persistente, e é por isso que a gente acaba aí movimentando esse país.
Tá, esse problema na ponte que o senhor está falando para a gente, ele não impactou em nada nas lavouras, esse excesso de água, o cenário ainda continua positivo?
Olha, o cenário continua positivo. A ponte caiu hoje, viu, Virginia? Foi hoje caiu a ponte. Eu recebi aqui as primeiras horas aí as imagens da ponte. O DENIT já está tomando providência. Já temos muitos caminhões parados na rodovia lá, aguardando alguma solução, desvio. Vai ter uma obra emergencial aí. E a gente tem que sanar esse problema, porque é momento da retirada dos grãos lá. Nós estamos em plena colheita, né? Então, é necessário aí que essa estrada consiga passar liberado ali. Pode se tornar um problema em breve, aí, se não tomar a providência, né?
Precisamos continuar acompanhando, então, Vanderlei. Falando um pouquinho de produtividade para essa região mais ao sul do estado, quanto que tem produzido por hectare?
Olha, esse ano ali tá boas lavouras ali, temos relatos ali diários de 66 sacos por hectare. Tem algumas propriedades ali em talhões ali, até talhões maiores aí, acima de 300 hectares, e teve produtividade de 70 sacos, né? Então, nós estamos aí de 60, 62, 68, 70 sacos. E hoje em dia, a gente está tendo isso como objetivo. O custo de produção está alto, então, a gente está conseguindo essa meta. Hoje, nós pensamos aí de 70, 65, temos que melhorar, inclusive, para cima disso. O custo nosso tem subido, então... graças a Deus aí, o produtor naquela região ali está conseguindo chegar a esse número aí, ele já vende a soja mais barato naquele local devido à logística, então ele está sendo beneficiado aí pela produtividade, graças a Deus.
Esse número de saca, Vanderlei, ele fica dentro do que foi produzido no ano passado ou o estado está produzindo um pouco mais esse ano ou um pouco abaixo? Em comparação entre os 2 anos, qual que é a situação?
Esse número de produção ele está acima do ano passado. Ano passado nós tivemos alguns problemas também ali que a média ficou abaixo disso aí. Né? Lógico que nós não vamos conseguir fechar essa média, né? São algumas propriedades que têm assim um histórico mais antigo de produção consegue chegar nisso, mas ali eu acredito que nós vamos ficar com a média ali nos patamares de 63, 65, que se a gente conseguir manter isso aí, não tiver nenhuma uma anomalia para frente, é um excelente número hoje para aquela região que já está plantando em torno de 150 mil hectares ali.
Tá. E na região da BR-163, Vanderlei, a produtividade também é positiva nesse ano?
Produtividade é boa. É, para quem não sabe, para quem não conhece nosso estado do Pará, a região da 163 ali, até para cima ali de Castelo de Sonho, ali no Novo Progresso, é umas áreas muito parecidas com a do Mato Grosso. E a 158 ali, de Vila Rica ali, Mato Grosso, quando adentra dentro do Pará, a nossa topografia, o tipo de solo é uma região muito parecida com o Vale do Araguaia, Mato Grosso. Então a gente acaba puxando um pouquinho do histórico da Prodatrocenso.
Tá, e para a região que ainda está plantando, área norte do Nordeste, desculpa, do estado, Vanderlei, a gente conversava um pouquinho antes. Como é que tem sido? Está dentro das expectativas? O plantio está muito atrasado? Qual o cenário do produtor?
Como é que é, Virgínia? Deu um corte aí, como é que é mesmo?
Eu perguntei para o senhor da região Nordeste, que o senhor falou para mim que ainda está plantando. O senhor está me ouvindo?
Ah, não, aqui sumiu um pouquinho aí,
Tá,
desculpa aí.
voltou?
Não, a região Nordeste,
Isso, eu
agora
queria
voltou,
saber
vai
qual é
lá.
o cenário. A gente teve um atraso, como o senhor me disse, no plantio. O que que o produtor está encontrando nas lavouras? Quais são as perspectivas para aquela região?
Olha, as lavouras aqui foram plantadas aqui, mesmo atrasadas, estão boas, nós tivemos um atraso aqui de quase 30 dias de janela, viu? Aqui a gente já deveria estar plantando aqui dia 15, 10 de dezembro e começamos dia 7, dia 8 de dezembro. Os produtores aí que estavam com a estrutura, digamos assim, pouca, tá atrasaram, ainda tem alguns plantando, mas as primeiras lavouras estão excelentes aí. É, boas produtividades, por enquanto, está se mostrando as lavouras desse momento. Lógico que quem está plantando agora, esses produtores que atrasou o plantio, quem está agora e finalizando, pode ter uma quebra na produtividade, porque atraso de janela aí a gente sabe que é muito complicado. É, você planta muito no barro, né, na umidade, não fica assim o plantio muito bem feito. Então, esses últimos aí, a gente fica aí com receio de não produzir, como é de praxe mesmo, como as primeiras sojas plantadas.
Tá, qual que é o cenário ideal de clima para essa região que o produtor precisa a partir de agora, Vanderlei? A gente sabe que tem previsão de chuva agora para os próximos dias. Essa chuva ela vai ser benéfica para a lavoura ou ela pode trazer algum prejuízo? Vanderlei? Acho que nós perdemos a conexão com o Vanderlei. Vanderlei? Bom, nós perdemos a conexão com o Vanderlei, nós vamos tentar retomar agora. Ele trazia para a gente que a parte sul do Pará já terminou, tá finalizando os trabalhos da colheita. Em especial hoje, os produtores estão encontrando um problema lá devido ao excesso de chuva que está atingindo toda aquela região norte do país nesses últimos dias. Uma estrada foi bloqueada e os produtores não conseguem chegar até o local. Em questão de produtividade, ele falou para a gente que a região deve ficar entre 60 e 70 sacas por hectare. Nós estamos de volta aqui com o Vanderlei. Vanderlei, você está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo, Virginia. Estou
Vamos
lhe
lá, a
ouvindo.
gente comentava então sobre o Nordeste do estado que ainda está plantando e eu questionei o senhor sobre as questões de clima, que a gente tem previsão para os próximos dias de chuva, se essa chuva nessas lavouras elas serão positivas ou se pode trazer algum cenário negativo para essa produtividade nessa região.
Olha, do jeito que está hoje, as lavouras estão boas. A produtividade é positiva, que a gente espera aí. Agora, final de abril, dia 15 de abril, dia 20 de abril, a gente inicia as colheitas, né? Eu espero que a gente tenha o fluxo de chuva aí um pouco já reduzido até lá. Porque se a gente tiver muita chuva aqui como ano passado, nós podemos ter problema. E Paragominas, para você ter uma ideia, nós tivemos aqui 2 dias atrás enchentes aqui no nosso município. Ontem foi decretado estado de calamidade aqui na nossa cidade, muita água, tem chovido bastante. Em 3 dias choveu 250 milímetros aqui na cidade e algumas lavouras próximas. Não tivemos danos nas lavouras, mas é preocupante, não deixa de deixar o produtor aí preocupado.
Vanderlei, essas chuvas dos últimos dias, elas ainda não atrasaram o trabalho na colheita? O produtor ainda consegue continuar, manter os trabalhos nas lavouras?
Não, consegue. Aqui o que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, já que nós não estamos colhendo, é tratos culturais. Nós estamos tendo problema aqui. com a aplicação de defensivos, né? Fazer os traços culturais, porque chove, o pulverizador não pode entrar na lavoura, e muitas vezes o tempo fecha, você tem que aguardar se vai chover, não vai chover, começa a atrasar. Nesse ponto, a gente tem realmente um pouco de complicação.
Anderley, falando um pouquinho agora de mercado, como estão os preços para o produtor? O produtor tem conseguido fechar bons negócios? Quais são os valores que estão sendo praticados aí no seu estado?
Vamos lá, vamos falar de mercado aqui em Paragominas. Paragominas, por quê? Porque aqui nós já temos já uma base de cálculo de. Nós estamos aqui menos de 300 quilômetros do porto. Então, foi fechado soja aqui antes de ontem, a 30 do 4, R$ 83, livre de armazém, né? Para 30 do 6, foi fechado soja aqui mais de 85, né? Então, isso aqui, lá no sul do Pará, já nós já temos aí um pouco um menor valor, como no 63 também. Mas no, em Paragominas, devido a essa nossa aproximação do porto, a gente tem conseguido esse valor aí.
Tá, e o produtor tem aproveitado para fechar negócio, Vanderlei? Os negócios estão saindo?
Olha, essa semana deu uma aquecidazinha, houve alguns negócios aí, mas o produtor, como sempre, né? Muitas vezes é uma falha dele, ele fica vendo o mercado em alta. E fica no aguardo aí de esperar, de fechar sua soja. Quando ele vê que não, o mercado cai, ele perde o bonde. Mas teve alguns negócios e eu acredito que deve estar saindo bastante negócio aí com esses patamar. Pelo que eu vi o mercado hoje aqui com esse dólar aí que está hoje, soja aqui hoje deve estar mais ou menos no porto, R$ 94 no porto, tá? Então, acredito que aqui hoje, se tiver negócio, alguém fechou negócio aqui hoje, fechou acima de 96.
E esses
Aqui hoje,
valores,
86, acima de 86, tá?
tá. E esses valores, eles são suficientes para suprir as necessidades do produtor, Vanderlei?
Olha, se eu tiver uma boa produtividade, Virginia, com certeza. Agora, vale lembrar que nós estamos com preço de soja defasado no Brasil já tem alguns anos, né? Se a gente leva em consideração aqui que em 2010, 2011, a gente estava com valor de soja a preço de arroba de boi. É lógico que a arroba subiu bastante aí, uns patamares bem mais elevados do que se esperava, mas o produtor brasileiro está se arrastando já há algum tempo aí na falta de renda no campo, devido o preço de soja não está conseguindo recompor o custo de produção, né? Isso aí é um fato.
Entendi. Vanderlei, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Deixo agora aquele espaço, se o senhor quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Olha, obrigado aí, Virgínia. O recado, a mensagem que eu deixo aí é que vamos continuar tendo fé na nossa atividade, vamos continuar produzindo. O país precisa do produtor brasileiro, é o que a gente sabe fazer, é produzir, gerar desenvolvimento e gerar renda para a gente crescer o nosso estado e crescer todo o Brasil, não só o Pará, como todos os produtores brasileiros. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Virgínia.
Obrigada, Vanderlei. Até a próxima.
Obrigado, tchau.
Bom, esse foi o nosso acompanhamento do Realidades da Safra de hoje. A gente fez uma parada lá em Paragominas, no Pará do Brasil. O Vanderlei trouxe para a gente que a região sul do estado já está com a colheita avançada, tem cerca de 60% já colhido. A produção de soja por hectare nessa região deve ficar entre 60 e 70 sacos, um número que, segundo o presidente da ProSoja, ele é positivo, é acima do que foi produzido ano passado. Já o nordeste do estado, ainda devido ao atraso de chuvas, que todo o país teve atraso de chuva durante o ano de 2019, desculpa, está terminando o plantio da soja. A expectativa para a região também é de boa produtividade. Eu agradeço a sua atenção. Em breve nós estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas.